Esse é o Instante 42, seu podcast sobre o mundo dos jogos de tabuleiro.
Não tô puto não, ninguém liga pra essa bosta desse jogo aí.
Ah, a gente tem que ferrar com o Lucas agora, né?
Ai, para de querer ganhar!
Nunca mais joga esse jogo.
Cara, eu não acredito que você vai fazer isso.
Sendo que esse é o último turno, a gente não pode jogar mais um?
Bem-vindos ao Instante 42, esse já é nosso terceiro episódio já.
Sim.
E hoje a gente vai falar sobre problemas com a importação da Galápagos e...
E sobre uma notícia que rodou bastante aí no, nos grupos, ou no maior
grupo de Facebook
sobre board game, que provavelmente se você é do hobby já deve estar sabendo sobre o que é. E a gente vai comentar sobre ela hoje e acho que vai ter bastante pano pra manga aí pra gente conversar.
Perfeito. Então, pra apresentação, meu nome é Lucas Oliveira.
E eu sou a Nina Novaes.
E a gente é da loja Instante 42.
É, e não se esqueçam que o podcast é Instante 42, mas a loja é Estante 42. Fiquem atentos aí à grafia.
É, mas sempre tem um link também pra nossa loja na descrição do podcast, né? Vamos pra leitura de comentários, então?
Não acredito que esse dia chegou, gente. Nós temos um comentário.
Nós tivemos um comentário do usuário Darth Invader na Ludopedia, e ele comentou: Olá! Me permitam alguns comentários e sugestões. Primeiro, forneçam mais informações na descrição do podcast. Jogos citados, assuntos pertinentes, quando começa o assunto, links de jogos e eventos. Isso desperta o interesse dos ouvintes. Você, vamos ir comentando
todas
as partes.
Aí vai por partes, sim.
Acho que é.
Não, eu achei a dica realmente ótima. Até porque a gente tá começando e não tem muita noção, às vezes, do que tipo de informação que as pessoas realmente querem.
Sim.
Então, ter um feedback em relação a isso é bem legal, porque a gente já vai ter essa preocupação. Principalmente, eu acho que na Ludopedia. Eu não sei se todos os lugares que sobem o nosso
podcast.
O podcast pode conter esse tipo de informação.
É, pois é, não é todo lugar.
Não é todo lugar. Mas aí a gente vai tomar esse cuidado a partir de agora no. Nas plataformas que nos permitirem
a gente vai pedir para o pessoal que tiver interesse em comentar e não sabe por onde comentar. Normalmente colocava o link do e-mail, mas fica meio...
Quem usa e-mail?
É, tipo, para comentar um podcast. Então, eu vou deixar aberto, tipo, todas as publicações da semana que tiver no Instagram, a pessoa pode ir lá e comentar. Ou no Facebook também, né? Mas o Instagram normalmente é a nossa plataforma principal.
É, aonde você, com certeza a gente vai fazer um garimpo pra saber aonde tem comentário.
Sim.
Então, vocês fiquem à vontade, por favor, comentem, principalmente... Não, vamos terminar
de ler o comentário. A segunda parte que ele comentou foi... Crie uma pauta. Vocês parecem perdidos várias vezes ou repetir um assunto. Magic Maze. O que eu concordo também, porque você lembra do quando a gente tava gravando? Parte do...
Não, eu lembro que o último episódio a gente ficou... Mais você, né? Porque eu sou meio tipo... Ah, Dani. É. Por isso que meu nome é Dani. Mas enfim. É mais no quesito, assim, que o último episódio em especial... A gente não criou uma pauta, na realidade.
Não.
A questão foi que o senhor Lucas...
Eu?
É, foi você. Você que é responsável pelas pautas.
Não, joga essa
pauta
em cima de mim, não.
Ele falou que, vamos comentar notícias da semana. E justamente naquela semana que a gente resolveu comentar...
Não teve notícia nenhuma, né?
Basicamente foi isso. Então, ou a gente gravava o episódio do podcast aquele dia, ou a gente ia demorar muito pra gravar, porque a gente tá no final de ano agora, as nossas vidas estamos cheios de projetos, então, às vezes, a gente não tá conseguindo se encontrar com tanta frequência especificamente pra isso.
Então, a gente já sabia que a gente provavelmente ia ter que ficar esperando, tipo, umas 2 semanas pra poder gravar o podcast, e como a gente não tinha preparado uma pauta, a gente teve que resolver uma pauta de última hora. Mas, assim que terminou a gravação, eu já sabia que também não tinha ficado muito bom.
Não, isso a gente... A gente tinha consciência disso, e até você não queria nem subir, nem editar, nem nada.
Não queria.
Foi mais uma pressão minha, né, de mim, de que eu acho que é melhor ter alguma coisa do que ficar esse gap muito grande entre um episódio e outro. Até porque a gente tá começando, a gente dificilmente vai fazer um episódio perfeito, né?
É, Mas eu tô gostando bastante, assim, de estar gravando.
É porque como
podcast,
a gente também não tá recebendo muitos comentários, a gente não tá sabendo o que as pessoas estão achando. Eu acho
verdade.
Que eu, por enquanto, assim, no meu imaginário, sinceramente, pra quem estiver ouvindo esse podcast, o único ser humano que tá nos ouvindo é o Darth Vader.
É.
Muito difícil esse nome, por sinal. É, então, basicamente é isso. Então, se as pessoas derem um feedback pra gente, por mais que venham gente falar por WhatsApp,
sim,
mensagem assim direta.
Sim. Porque muitos amigos nossos mandam mensagem: ah, gostei do podcast, gostei dessa parte, gostei daquela parte. Mas o comentário é importante também, né?
Sim, porque até pra outras pessoas também poderem ler e também criarem a coragem, sabe, pra comentar. Porque às vezes é isso, porque uma pessoa não vê nenhum comentário, ela acaba achando que não precisa comentar.
É, sim.
Enfim, vamos pro terceiro tópico do comentário.
É, vamos
que
lá.
Que bom que é um comentário grande que a gente tem, né?
É, a gente deu bastante pano pra discussão e tal, levantar várias questões e tudo mais.
Existenciais.
Não. terceiro ponto que ele apontou aqui. Quando vocês forem dar notícia, já tenho certeza da mesma. Quando vocês falam, acho isso, acho aquilo, parece aqueles programas de fofoca que passam à tarde.
Porque, de fato, a gente não sabia nada, achava.
É, porque a gente chegou também, a gente tinha, tipo, uma hora pra gravar o podcast. E a gente não deu tempo de separar a pauta também, né?
É.
Direito.
Então, nem estudar a pauta. Porque isso também é outra coisa que vou colocar aqui. Não vou colocar totalmente a culpa em você, porque você não vai falando que eu coloco toda a culpa em você. Então, eu vou dividir a culpa. Mas eu acho, sim, eu concordo totalmente, que eu acho que a gente precisa estudar antes o que a gente vai falar. Porque não vai roteirizar, não é pra roteirizar o que a gente
não,
vai falar.
Sim, claro.
Mas a gente ter um mínimo de domínio sobre o que a gente vai falar, pra que não tenha esses achismos que ele realmente tá falando,
que ele
entendeu?
Apontou, sim.
Então, eu acho isso muito legal da parte dele de ter ressaltado, e eu acho que é algo que a gente realmente precisa trabalhar.
É, e quarto e último ponto que ele apontou aqui é, pelo que interpretei, vocês são os donos da loja, sim, nós somos os donos da Estante 42.
É, mais o Lucas do que eu, né?
É, mas me pareceu que não tem tanto domínio dos jogos mencionados. Tentem estudar as regras antes de poder comentar com propriedade. Isso passa confiança para o ouvinte que realmente vocês entendem o que estão vendendo e não só simplesmente um produto qualquer sendo empurrado goela abaixo. O que, assim, eu imagino que ele esteja falando, na verdade, do quando a gente comentou os jogos que tinham acabado de chegar naquela semana na loja.
Sim.
Porque a gente não conhecia o When I Dream, o Dragon Castle também.
Isso é verdade.
Então, realmente, eu concordo que a gente tentou falar do jogo muito por cima do que a gente já tinha estudado, porque o jogo tinha acabado de chegar, a gente não tinha tido tempo nem de ler a regra, muito menos de jogar, então a gente só sabia muito por alto.
Talvez numa próxima, se vier acontecer disso, se a gente comentar o que chegou na loja, a gente possa, na realidade, só focar em falar o que chegou.
Porque
e falar muito por alto qual é a temática do jogo, se é um euro, se é um competitivo, se é um party game. E não tentar explicar regras.
Sim.
Como talvez a gente tenha.
Porque ficou muito redundante também. A gente acabou repetindo, porque a gente não sabia realmente do que a gente estava falando. E eu concordo com o que ele está dizendo aqui, né, nessa parte. Porque a gente começou a tentar criar, e a gente chegou a um ponto, eu acho que a gente já estava criando, tipo, teoria de como poderia ser a regra do jogo com base em tipo, sei lá, review que a gente viu no YouTube uma vez. Mas isso é uma crítica muito importante também, que pra gente se prender a não fazer isso de novo, realmente.
E aí no final ele manda um abraços. Um abraços, nossa, foi estranho isso. Manda abraços. E a gente retribui esse abraço e agradece muito o comentário dele. Porque realmente é importante a gente receber um tipo de feedback, sabe? Até pra gente poder melhorar. Essa é a nossa intenção, melhorar.
Sim. Inclusive, eu tinha respondido ele, tinha agradecido pelo comentário e tudo mais. Ele curtiu o nosso agradecimento.
Ai, que legal.
Então fica aí, cara. Muito obrigado mesmo.
Espero que ele esteja ouvindo, né?
É verdade.
O podcast da
Espero que ele tenha tido esperança, pelo menos, pro próximo
não
podcast.
Não desistiu totalmente dessa confusão.
Não desista da gente.
Mas, ó, também tem uma coisa que eu acho que vale a pena, assim, ressaltar. É que, eu não sei, eu concordei com todos os pontos que ele trouxe. Mas só pra deixar claro também a nossa proposta. Eu não sei se a gente fez um primeiro episódio ou alguma coisa realmente explicando qual que é a nossa proposta com o nosso podcast.
Ah, sim. Ah, porque eu acho que você está querendo dizer, porque tem muito podcast. A maioria dos podcasts, eu acho, pelo menos, é tipo, o pessoal joga uma partida ou algumas partidas de um jogo e vão comentar a partida e a experiência. Então, tipo, eles já têm maior conhecimento das regras e tal. Eu acho que é até viável, sim, a gente de repente fazer isso com, de repente, uma semana que não tenha tanto assunto, a gente pegar pra desenvolver dessa forma. Mas eu acho que o nosso objetivo é outro, né?
É, eu acho que a ideia de ter criado o podcast, principalmente pra gente, foi criar um espaço de conversa, como se a gente estivesse realmente conversando com um amigo, sabe? Então, aí, às vezes, alguns detalhes como esse, tipo, regra certinha, ou coisa do tipo, a gente acaba meio que deixando meio de lado.
A gente passa por cima, porque acho que é mais interessante a gente passar, tipo, o conceito realmente do jogo, quais são os pontos realmente fortes, o que a gente acha mais divertido e mais interessante do jogo.
Mas realmente a gente vai tomar mais cuidado com a questão da pauta e a gente vai tentar não ficar tão perdido nos próximos podcasts.
Obrigado, Darth Vader. Então, antes da gente falar das notícias da semana, a gente vai correr aqui rapidamente sobre
os novos jogos que chegaram na loja.
As novidades aqui, entre aspas, né? Porque teve restock do Hino Hero, Above and Below, Capitão Sonar, o Dominion também, Etnos, Etnos é maravilhoso, Karuba e do Magic Maze, né? Isso daqui foi o que chegou da Conclave.
Não, eu ia falar que Magic Maze, na realidade, chegou e esgotou, né?
É, esgotou, verdade. Também tá pra chegar mais coisa aí da Paper Games. Galápagos, a gente, até sair esse podcast, já começou já a pré-venda do Ticket to Ride New York, que é aquela versão mais simplificada, até infantil. É, Ticket to Ride Europa, reposição, Ticket to Ride normal.
Calma
também.
Aí. Você falou infantil?
É.
Tá.
Por quê?
Isso fica para outro podcast.
Basicamente isso, eu acho. É.
Então, se você estiver interessado em algum desses jogos, visite a nossa loja www.stand42.com.br. E agora vamos ao que importa.
É, que é a pauta realmente da semana. Então vamos lá, para as notícias, né? Que são realmente importantes. Eu acho que vale frisar também que normalmente o nosso objetivo aqui não é nem necessariamente sempre focar em notícia, tá? É mais focar em algum tema, em alguma coisa. Mas como essa notícia é tão grande e possivelmente...
As duas notícias foram bem bombásticas. Você não gosta dessas palavras, mas eu tenho que falar. Aqui não é TV Fama, não é essas coisas, mas é bombástica. É, não tem o que dizer.
Foram... Polêmica. E como você já tinha dito, vão dar bastante pano pra manga. Acho que, tipo, vale criar um episódio inteiro...
Para comentar essas duas notícias, com certeza.
Porque senão, se a gente comentasse elas de forma um pouco leviana, eu acho que acabaria perdendo um pouco o sentido, né?
Sim. E até porque a gente, na realidade, o que o Lucas está querendo dizer é que a gente não tem mais nada para falar.
Temos sim, pô. Como não temos? Além disso, vários assuntos, tem várias pautas separadas aí, secretas.
Tão secretas que nem eu sei quais são as pautas.
Próximos 50 episódios já tá tudo organizado aqui.
Tá bom. Quero. Tá.
Vamos lá, então. Primeira notícia é o comunicado importante que a Galápagos deu essa semana, falando diretamente para os clientes dela, dando informações de que as datas dos lançamentos dos seguintes jogos: Fallout The Board Game, Star Wars Legion, Wave 2 e 3, e Star Wars X-Wing 2.0, tanto a Wave 0 quanto a Wave 1, que estavam previstas até para esse ano ainda, 2018, foram impactadas e por causa de adversidades no processo de importação. Então, provavelmente, só devem chegar em 2019. E tem algumas previsões diferentes dependendo dos jogos
dos
aqui.
Dos próximos acontecimentos. Mas qual que, para deixar talvez, quem não é do... Eu sempre faço aquele papel da pessoa que não é do hobby. Qual que era a importância ou a expectativa do público boardgueiro, nossa, isso ficou horrível.
Ficou muito ruim. Board gamer.
Board gamer, né? Mas board gamer é muito... É anglicismo demais.
Ah, tá bom.
É...
E board game não. Board game é tranquilo. Mas board gamer passou dos limites.
para. Enfim. Mas qual que era a expectativa das pessoas em relação a esses jogos, assim, de lançamento, que se as pessoas estavam querendo muito, se eram jogos que acabaram de ser anunciados, como que estava a relação das pessoas com esses lançamentos?
Sim, vamos lá. Então, vamos dividir já em três partes, né, que é do Fallout, Star Wars Legion e o do X-Wing, tá? É o Fallout, The Board Game, ele saiu primeiro lá fora, já faz algum tempinho, e quando ele foi anunciado, ele teve muito hype em volta dele, assim, muita gente muito animada, porque é uma das principais franquias que existem no videogame, e se eu não me engano ele saiu próximo do lançamento do Fallout 4 para a última geração de console, então teve mais motivo ainda para mais animação. Só que nos reviews que saíram dele, foram bem medianos, assim. Eu não vi ninguém falando, cara, esse é um dos 10 melhores jogos que saiu esse ano, nem nada. E a Galápagos acabou pegando ele por diversos motivos, tá? Diversos motivos que eu acho corretos, inclusive. É, que pelo menos eu acredito, né? Eu não tô dentro da Galápagos pra dizer aqui que esses foram realmente os motivos
ou
dela.
Ou está dentro da Galápagos.
Ou será que eu estou? Assim, o principal eu acho que é que o jogo em si, ele... ele vai atrair bastante gente nova pro hobby, porque é uma das maiores franquias de videogame do mundo, então vai atrair muitos olhos de pessoas que ainda não jogaram um jogo, que nem os jogos do Game of Thrones faz, sabe? Porque as pessoas já gostam da série, ou seja, as pessoas já gostam do jogo e vão querer experimentar por causa da temática.
Exato, é aquele tipo, acho que de jogo, acho, assim, que se vende simplesmente pelo... não sei se simplesmente, mas... ai, meu Deus, eu não sei nada. Eu tô ficando deprimida, mas enfim. Eu acredito que... eu falei que o comentário trouxe questões.
É, o comentário bateu na gente, né?
Trouxe questões existenciais. Porque eu acho muita coisa. Mas eu acho que basicamente esses jogos que trazem... tem ligação com algum outro tipo de produto, né?
Sim.
Eles realmente acabam trazendo novos consumidores.
Sim, com certeza, sim. Porque a pessoa acaba jogando Fallout, eu acredito assim que pra alguém que nunca jogou, deve ser um mega jogo também, sabe? Mas, sei lá, eu sempre fico assim com esses jogos porque eu gosto de Fallout também. Eu queria muito ter um baita jogo, tipo, um dos melhores jogos da minha coleção ser o Fallout. E acaba que provavelmente não vai ser. Eu não posso dizer com toda certeza porque eu ainda não joguei, então não tenho o meu martelinho pra dar, né, a situação final da minha opinião.
Eu acredito que mal ou bem, por mais que as pessoas falem, ou por mais que a gente aqui fale, jogar board game é uma experiência única de cada pessoa. Então, você tem que experimentar. É como brócolis. Você não pode dizer que não gosta de brócolis.
Não vai falar de brócolis no meu programa. De brócolis não vai. Existem limites. Existem diversos limites aqui, tá? Brócolis já passou de todos eles há muito tempo. Nada de verdura, legume, isso não vai entrar no programa. Eu já falei com você, ok? Agora eu tenho que pedir desculpa pros ouvintes, que eu realmente me exaltei aqui com razão.
Enfim, vocês me entenderam.
Pior que você tava rindo, bateu com a cabeça na parede, vai parecer que eu bati em você. Porque você falou, ai, minha cabeça. Vai ser excelente essa parte do programa. Mas tudo bem.
Porque, né, a gente tem que falar que bateu a cabeça no armário pra ninguém. Até esqueci o que ia falar agora.
A pessoa começou a falar de brócolis.
Enfim, eu acho que as pessoas precisam experimentar o jogo antes de criar uma impressão. Não, eu acho que os reviews são importantes para as pessoas terem uma noção mesmo. Porque às vezes realmente é aquilo. O jogo é ruim.
Mas acho que nem a questão dele ser ruim nesse caso específico. Acho que é a questão dele, tipo, não ser...
o que as pessoas esperavam.
Não ser, tipo, tão bom, sabe?
Mas
não é um jogo excepcional.
De qualquer forma, é uma coisa que a gente só vai conseguir descobrir, aparentemente. Como tá dizendo aqui no anúncio da Galápagos, que a previsão do jogo agora, na realidade, vai precisar aguardar uma nova janela, né, que eles chamam, de um novo ciclo de produção internacional. Porque como que funciona a importação desse jogo. Tá.
Então. Porque pra quem não sabe, assim, não tem como uma editora, tipo a Galápagos, chegar pra gráfica e pra todos os meios que produzem o produto internacionalmente. Porque, por exemplo, as miniaturas normalmente são produzidas na China. E aí a gráfica que produz o tabuleiro fica não sei aonde da Europa. Não sei
e até
quê.
Pra se manter um padrão de qualidade mesmo, né? Porque senão, imagina, a gente... Acho que deve até acontecer de alguma forma isso, sei lá, porque tem edições diferentes lá fora, né? Mas talvez, sei lá, venha um meeplezinho mega sem graça pra gente e lá fora tem...
Ah, mas isso é mais raro. Normalmente todas as produções são feitas nos mesmos lugares. Tem poucos títulos que realmente são produzidos em lugares diferentes. Como, por exemplo, nosso Porto Rico, pelo menos a versão antiga, era produzida no Brasil. Acredito que ainda seja.
Ah, legal. Porque é da grupo.
É, isso. E aí, o que acontece? Que a gente tava falando?
A gente tava falando sobre o processo de produção dos jogos.
Isso,
e de como a Galápagos agora tá tendo que esperar uma janela abre aspas, novo ciclo de produção internacional.
Sim, e aí a gente tem que esperar essa janela de produção internacional, porque tem que esperar os jogos acabarem em vários outros países, ou pelo menos outros países se interessarem também em adquirir o jogo, para juntar uma quantidade que seja viável financeiramente para a produção daquele jogo. Porque quanto maior a quantidade de unidades, mais barato vai ficar por unidade, né? Então, por exemplo, a Galápagos, se ela pediu, não sei, chutando
isso
aqui...
Isso funciona 3 também mil... para... Desculpa, te interromper, já interrompendo. Também funciona para reprint, né? De
sim,
novos
reimpressão,
jogos.
Depois dessa produção internacional, o jogo é produzido e enviado para cada país. A previsão agora do jogo é pro segundo semestre de 2019, né?
Então, quem tava esperando aí Fallout, é melhor esperar sentar.
Melhor esperar dentro do bunker, né?
Entendi, ficou legal a piada.
Tá bom.
Agora, o próximo jogo que também acabou sofrendo esse imprevisto foi o Star Wars Legion.
Isso, Star Wars Legion, pra aqueles que não conhecem ainda, porque é um jogo que, por mais que já tenha sido no Brasil, é um jogo que eu não vejo muita gente jogando, né? Acho que não alcançou muita popularidade. Pra quem não conhece Star Wars Legion, ele é um jogo de miniatura do universo Star Wars. Tá? Ele é parecido com, no sentido de Warhammer, no sentido de War Machine e outros jogos que realmente são mais focados na miniatura em si.
Entendi.
Ele não é bem um jogo de board game. Ou seja, ele tem um hobby dentro do hobby, porque você tem que montar a miniatura e depois pintar a miniatura, entendeu? Ele é mais complexozinho. O que eu acho que é o tipo de jogo que eu sempre quis jogar. Acho que ele tem um público, sim, cativo no Brasil, que pode crescer, tem pano pra crescimento. Mas a gente não tem um histórico de wargame no Brasil. Então, e eu não vejo muita gente, tipo... Até vejo algumas produções de conteúdo, algumas muito boas, inclusive. Mas eu não vejo tão popular como poderia já estar dentro do Brasil. Então, acaba sendo um jogo que a gente não vê muita gente comentando, entendeu?
Sim, mas acho que a gente vai ter que esperar pra...
Não, mas isso daí já saiu o jogo,
Jogo
aqui. Não, o que ele ia sair dele era as waves. O que é uma wave? Pra quem não conhece, que a gente comentou das waves. A wave, basicamente, é um conjunto de miniatura.
Ah, entendi.
Então, por exemplo, a wave 2 é como se fosse uma mini expansão.
É isso que eu ia falar.
E aí você vai poder jogar com, sei lá, digamos, o Boba Fett. O Darth Vader já tem no jogo base, né?
Maneiro.
Mas, sei lá, a Princesa Leia, digamos. Eu não sei realmente quais são as miniaturas dessas waves, mas seria essa ideia. E aí adiciona também, sei lá, algum veículo ao jogo e tudo mais.
Sim.
Isso que seria as waves que caíram, né? O jogo base tem no mercado ainda.
E aí a previsão da Galápagos
é para que estejam disponíveis no Brasil no período de 3 a 4 meses que ela diz aqui no site. Eu ouvi dizer que ela iria pedir algumas unidades emprestadas de produções internacionais para não ficar faltando aqui. Então, por isso que ela não precisaria entrar numa...
Um novo ciclo de produção.
Exatamente. E aí, o que ela faria? Eu acho que ela faria algum tipo de tradução, algum tipo de manual externo, alguma coisa
Entendi.
Assim. pra poder fazer sentido ali, né? As cartas e,
pra,
e tudo mais.
E pra também pra diminuir, né, esse tempo de...
É, claro, porque senão ia ter que estar pro segundo semestre de 2019.
Provavelmente.
De repente até...
Até mais, né?
É. E o último também é o Star Wars X-Wing, pra quem não conhece. Esse seria um jogo também de miniatura do, do universo Star Wars, que é... Só que esse é com batalhas intergalácticas, né? O Star Wars Legion, ele tem o boneco do Darth Vader, tem um monte de Stormtroopers e outras unidades do universo Star Wars. Esse do X-Wing são de naves, então tanto que o nome X-Wing é da nave principal dos rebeldes, né? Então tem TIE Fighter, a gente tem a Millennium Falcon dentro do universo do jogo e tudo mais. E aí eu acho engraçado aqui porque o Star Wars X-Wing, ele já é um jogo que já tem alguns anos. E aí, as waves que vão deixar de vir é a Wave 0 e a Wave 1. Eu não sei se é um reprint da Wave 0 e da Wave 1. O que, que acontece? Algum tempo atrás, o X-Wing ele recebeu uma repaginada das regras. Tanto que aqui tá escrito X-Wing 2.0, né?
Sim.
E aí, eu não sei se essa Wave 0... Não sei se isso resetou as waves ou se seria um... Mas eu acho que não é reimpressão, não. Eu acho que é... Acho que resetou a numeração das waves. Se eu não me engano, ele na versão 1.0 ele já estava na wave 8, 9. Mas todas essas unidades das waves antigas, elas foram adaptadas para as regras atuais.
Entendi.
Né? Então... E é um jogo mega popular no Brasil. Ele realmente tem um cult following, assim, digamos.
Uhum.
Ele realmente tem jogadores, tem campeonato nacional.
Ah, bacana.
Inclusive tem um outro podcast do... Hoje Tem Jogo podcast, que um dos integrantes de lá, ele é vice-campeão nacional.
Nossa, que
de X-Wing.
Que legal.
É, e ele é muito gente boa, inclusive, é daqui do Rio também. Ainda não tive a oportunidade de falar com ele, mas tendo a oportunidade também eu vou chamar ele, porque eu gosto muito desse podcast também. Que é importante também que ela continua dando suporte pro material em português. Para quem tiver interesse no material em português e tudo mais, tem dentro do aplicativo do X-Wing 2.0, que você pode encontrar tanto na Google Play quanto na Apple Store, né? Para o seu iOS ou Android favorito do seu dia a dia.
Sim, eles também anunciaram que eles aproveitam para comunicar que eles iniciaram um novo processo de produção do jogo base em português e que a Wave número 2 já está traduzida e a caminho do Brasil. E a gente espera que chegue. Tá, estamos na expectativa. Talvez eles tenham usado agora outro tipo de meio de transporte. Espero.
Duvido muito.
Veremos, eu tô precisando aguardar os próximos capítulos.
É.
E também tem aqui uma nota importante que eles colocaram, uma parte importante dessa nota, em que pra visando realizar uma importação mais rápida, eles estão querendo que as pessoas respondam uma pesquisa de intenção de compra. Até para que eles tenham uma noção de qual é o interesse das pessoas, do público, para que eles possam tentar resolver isso o mais rápido possível. Porque só uma pessoa... Não que essa pessoa não seja importante, por favor, não entre em depressão por eu dizer isso.
É o Darth Vader, porque ele é o nosso único ouvinte. Aí só pode ser ele.
Aí não é porque, assim... Mas é óbvio, é lógica, né? Se tiverem muitas pessoas querendo aquilo, a motivação deles, tanto financeira quanto emocional, vai ser muito maior para eles tentarem resolver isso o mais rápido possível. Ainda tem mais algumas coisas pra gente comentar para finalizar essa nota. Inclusive o motivo real desses jogos não terem chegado, a gente não chegou a falar.
É,
né?
Verdade.
Então vamos deixar isso pro final desse bloco. E então, se você tiver interesse nesses jogos e quiser dar aquela incentivada, ia falar pressionada, mas vamos dizer incentivada, para Galápagos tentar resolver isso o mais rápido possível, a gente vai deixar os links disponíveis. Mas é só você, no caso, se você tiver em alguma plataforma ouvindo esse podcast que não tem uma descrição mais detalhada do episódio de hoje, é só vocês entrarem no site da Galápagos, procurar a partir de blogs, que lá vai estar o comunicado.
Ah, sim. Então vamos pra notícia principal.
Não, a gente não falou o que aconteceu.
Ah, é verdade. Eu não sei porque você tá fazendo tanto mistério, vai.
Porque, gente...
Gente! Aí depois falam que a gente muito... parece o programa de
TV Fama, de fofoca.
TV Fama, de fofoca, e você não sabe por quê. Darth Vader, você tá apoiado. Te dou respaldo. Entendeu?
Enfim. Mas, gente, eu fiquei muito chocada quando você me contou dessa notícia. Eu pensei, como assim, gente? Enfim, o imprevisto que aconteceu, que eles colocaram aqui, qual que é o nome? Adversidade no processo de importação. O que aconteceu na adversidade? O que foi essa adversidade nesse processo de importação? Que, nossa!
Basicamente, o navio que estava trazendo vários containers, né? Porque esses navios de carga, eles trazem uma carga absurda, assim. São muitos e muitos containers gigantes. Acabou derrubando alguns containers no nosso querido oceano.
Qual deles?
Ah, não sei lá qual que é. Eu ouvi dizer que é pela região ali da África, ali naquela curvinha da África ali.
Não, mas aí a África tem dois lados.
Não, ali. Mas lá por baixo.
Lá onde Cabral sul. Passou para ir para as Índias.
Pior que eu acho que realmente foi por ali. Não tenho certeza, tá? Eu não sou nenhum geógrafo nem nada. Mas acho, pelo que me falaram, então, pelo que dizem as más línguas, foi por ali.
Encontro de oceanos que deve ter, tipo, Cthulhu foi lá, catou um... Ele deve estar com raiva desses jogos de espaçonave.
O Cthulhu aí... fica mais perto das Américas.
Mas o Cthulhu, se ele quiser, ele vai pra onde ele quiser.
Verdade.
Porque ele é o Cthulhu. Então, eu tô falando um negócio sério.
Tá? Caralho.
Então o Cthulhu deve ter ficado bravo. Só tem agora jogo de espaçonave, não tem mais jogo de Cthulhu.
É isso.
Aí ele foi lá e derrubou tudo.
Ele ficou puto porque o pós-apocalíptico do Fallout não teve ele envolvido. Aí ele ficou puto e destruiu o negócio.
É isso.
Pode ter sido, é isso. E aí, enfim, alguns desses containers.
E com certeza, podem apostar, daqui alguns meses, anos talvez, não sei.
Caramba.
Vai ter, não tem aqueles...
Futura expectativa agora.
Futura expectativa. Não tem aqueles programas do History, do Discovery Channel, uh-huh. De caçadores, de tesouro, lá, lá, lá.
Tem caçadores do pé grande.
Exato, vai ter uns caçadores dos board game perdidos aí da Galápagos, com certeza. Do container perdido. Fico tentando caçar esses board game perdidos aí.
Eu descobri que a navezinha que vinha pra cá teve um erro de produção que aí tornou ela única. Muito
única, super rara.
E vale 1 milhão de...
De dinheiros.
E aí o pessoal vai ficar procurando navezinha de X-Wing no subaquático.
Aí depois vai ter um fio.
Então vamos lá, né? Já pra segunda notícia. Acho que é a notícia principal, né? Quanto tempo a gente
Eu não já sei, porque eu achava que a notícia da Galápagos ia ser rápida.
Eu achei que a notícia da Galápagos ia ser rápida também. Mas o que acontece? Essa semana, pelo menos na qual a gente tá gravando, teve...
Deus sabe quando será...
Quando você vai ouvir isso, né? Ou quando vai sair esse programa também. Em um desses grupos de Facebook do nosso querido hobby, surgiu, então, uma discussão, né? De que foi comprovado de que a Ludopedia realmente lê as nossas mensagens privadas que a gente manda dentro da plataforma. E teve...
Não, eu acho que, né, eu fazendo o meu papel daquela criança chata que pergunta tudo. Mas,
tentar.
Pra quem não é do hobby,
o que
é a Ludopedia?
A Ludopedia, no caso, ela é um grande conglomerado de informação de board game. E ela também tem uma loja interna dentro dela, que é a Ludo Store, onde não são eles realmente que vendem, são tipo lojistas e outras
eles
pessoas que querem passar
um
jogos.
Fornecem espaço, na realidade.
Isso. E aí, fornecendo esse espaço, eles ganham 3% em cima da venda de tudo que é comercializado lá dentro, né? Então, além de terem descoberto que são as mensagens privadas que são enviadas entre os usuários podem sim ser lidas pela moderação.
Mais sério ainda, hein? Eu acho. Não que não seja sério ter alguém lendo as suas mensagens. Isso já é sério pra caraca. Eu acho que o pior dessa história toda é a censura.
Ah, sim. Né? Claro, Não, realmente, o pior da história é o fato deles terem também censurado publicações de discussão sobre lojas que tem tanto no Brasil quanto no mundo e tudo mais, provavelmente com o intuito de, né, tentar não divulgar outras lojas e para poder mas tipo...
limitar as pessoas a consumirem
dentro da Ludostore. O que, assim, eu acho a ideia da Ludostore super válida. Eu admito que é uma excelente funcionalidade que tem. Mas eu acho que parte do problema que acabou se criando, não sei se você concorda comigo, mas parte do problema foi que eu acho que deveriam ser coisas separadas, sabe? Porque a Ludopedia, por ser um fórum de discussão, sim, e tudo mais, você espera que você possa discutir sobre vários assuntos,
inclusive,
que envolvem o board game. Inclusive, tipo...
Lojas onde você pode comprar o jogo mais barato, onde tem o jogo, porque às vezes tem jogo esgotado, né, entre aspas,
mas
que tem lojas menores, pequenas,
sim,
sabe?
Sim, tipo, até provavelmente Black Friday também, que teve, com certeza teve lojas com descontos especiais e tudo mais, que acabou que, assim, são discussões normais do hobby. Eu acho que a Ludostore, ela é, tipo, muito importante pro hobby, mas o fato dela tá super vinculada à Ludopedia, nesse sentido do tipo... Porque, assim, sendo sincero, do meu ponto de vista, assim, de argumento, né, eu tenho minha loja, né, que é a Estante 42, e, por exemplo, lá todo mundo pode criar um comentário sobre os produtos que as pessoas compraram e tudo mais, para dar opinião, dizer se gostou, se não gostou, o que ela gostou, o que ela não gostou do jogo, né? Até mesmo para os outros clientes poderem saber quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos de determinado jogo. Então ali é um espaço para a pessoa poder publicar o que ela quiser. Mas imagina eu como lojista, tá? Aí chega o cara e comenta: putz, esse jogo é muito bom, mas na loja X tá com desconto especial. E, tipo, coloca o link de uma loja que é concorrente minha, entendeu?
Sim.
Assim, eu provavelmente eu vou lá e vou deletar a publicação. Se ele falasse mal do jogo, se ele falasse não gostei do jogo, o jogo não rodou bem como é, qualquer coisa que ele pudesse falar ali, eu acho válido, eu acho que até acrescenta e ajuda as pessoas a comprarem. Mas a pessoa chegar e falar outra loja, tipo, dentro da minha loja... Entendeu o que eu tô querendo dizer?
Eu entendi, no sentido de que você acha melhor a Ludostore e a Ludopedia serem coisas separadas justamente por isso. Porque quem frequenta ou comenta na Ludostore, realmente não faria sentido você fazer propaganda de outro lugar na loja.
Exatamente.
Mas a Ludopedia deveria ser um espaço onde as pessoas poderiam falar sobre tudo.
Sim, exatamente. Porque é o intuito da Ludopedia, é um fórum aberto pra discussão dos jogos, né? Então você subentende que os jogos estão lá para ser discutidos e bem ou mal, loja é algo que é inerente ao hobby, né? Compra, consumir, né? Onde você vai comprar os jogos, onde tem o melhor envio, esse tipo de coisa.
Sim, mas sendo bem sincera, assim, de verdade, eu não sei o quanto realmente as pessoas vão deixar de comprar
na Ludostore,
entendeu? Uhum. Já que não é um sistema de loja que eles têm, é um sistema de leilão, sabe?
Não, mas eles têm um sistema de venda
loja
também.
Ah,
né?
Tá. Então,
o leilão deles é o mais famoso, né? Porque é quando o pessoal perde a linha e começa a colocar valores absurdos.
Não, é mais porque, assim, sei lá, eu não sei. Eu acho que é o que você disse, são coisas diferentes, realmente.
Sim.
E eu acho que eles precisam pensar qual é realmente a proposta deles, sabe? Eu sei que eles precisam de grana pra manter o site.
Claro.
Todo mundo quer viver daquilo que gosta, sabe?
É, sim.
Mas o quanto realmente foi a intenção deles criarem a Ludopedia e o quanto, sabe, medir realmente as intenções, os princípios e diretrizes deles, assim,
sim,
sabe?
Sim. É porque também toda essa discussão gerou bastante, né, enraizamento, assim. Cada um foi para um lado. Teve gente falando que não existe privacidade na internet, o que é uma grande mentira. na verdade, quem não sabe utilizar a internet não tem privacidade na internet. Quem realmente tem, sim, várias maneiras, inclusive, de você ter privacidade, utilizando portas de VPN. Você tem como fazer um data detox para se certificar de que não existe nenhuma plataforma te seguindo ou pegando informação sua. Isso daí dá um podcast, mais de um podcast só sobre isso, né? Mas o que eu tô querendo dizer é, a nossa privacidade é mega importante, sabe?
Sim, com certeza.
E tipo, você descobrir que mensagens privadas estão sendo lidas, porque ao mesmo tempo que tá errado mensagens privadas serem lidas, existe sim um ponto de mensagens privadas estarem sendo lidas. O que que acontece? Tem muita conversa que acontece em mensagem privada que pode acabar levando pra insultos racistas, pode acabar levando pra discursos de ódio, pode acabar levando pra diversos meios nesse sentido, tipo, alguém passando a perna em alguém dentro das mensagens.
Mas
e tudo mais.
A grande questão é que uma coisa é essas informações serem coletadas.
Sim.
Essas informações estarem depositadas em algum lugar e quando surgir um determinado caso ou questão, elas poderem ser acessadas. Sim. E outra coisa é alguém fazer uso indevido dessas coisas também.
É porque, assim, no que eles fizeram uma retratação também, né? Se não me engano, na retratação eles comentaram que quem leu as mensagens, quem lê as mensagens, na verdade é um bot que fica lendo todas as mensagens. Como o Google faz com o Gmail.
Sim, mas eu entendi. Não é uma pessoa que tá lá lendo e selecionando. Eu tô falando mais no sentido de que seja o bot, entendeu? Uhum. O bot tá lendo lá que e censurando, entendeu? A questão é o uso dessa informação.
Ah, sim.
Entendeu? Tipo, já é meio bizarro saber que a internet como um todo absorve todas essas informações. Mas é um bizarro. O pior de tudo é saber o que eles fazem com essa informação, entendeu?
Isso, com certeza.
Que eu acho que é nisso que tem a quebra de privacidade. A partir do momento que você é censurado, a partir do momento que as suas conversas são vendidas para empresas fazerem o que elas quiserem com isso, aí tá o pior dos problemas. Porque, assim, seriam questões mais filosóficas, sociológicas, de direito, que eu não sei se cabe entrar aqui. Mas se for parar pra pensar, tipo, o nosso registro de um monte de coisa, tipo, tá por aí, sabe? Antigamente não tinha na internet, concentrado na internet, mas desde que o mundo é mundo é exagero, mas enfim. Certidão de nascimento, essas coisas, sabe? Não existe uma vida completamente privada em que essas informações não estejam em algum lugar, sabe? Nem
Sim.
que seja o mínimo de informação. Então eu acho que é mais nesse sentido do como e por que essas informações estão sendo dadas, sabe?
Certo.
Aí que tá o problema maior, eu acho. Não sei, são achismos.
É, pois é. É sempre a nossa opinião, né? Porque assim, eu acho que da mesma forma que tem gente que fala que não tem problema nenhum e se você quiser privacidade você não deveria estar na internet e tal, acho que a partir do momento que você tá mandando uma mensagem privada já fica subentendido que aquela mensagem não deve ser, tipo, lida por ninguém, entendeu? Porque é privada, né?
Sim.
No caso, só é entre as duas pessoas que estão trocando essa mensagem. E aí você saber que mensagem sua, por exemplo, conta bancária, você pode estar fazendo uma compra e tá passando uma conta bancária pro cara, uma conta bancária que você não quer que outras pessoas saibam, ou algum outro tipo de informação, seja privada, até no sentido, não só, sei lá, um segredo seu, mas um dado, sei lá, importante que realmente tem que ser resguardado.
Sim, isso é muito sério, porque se o bot consegue ler, né, entre aspas, as mensagens e censurar determinadas mensagens, ele pode ser programado também para procurar determinadas coisas, como você disse, sabe?
Sim. O maior problema nem é só esse. O maior problema de todos, na minha opinião, é o fato de que se esses dados estão não são criptografados de ponta a ponta, ou seja, não é, eu como usuário, outro usuário, temos uma chave para conseguir ler isso, ou seja, o dado simplesmente passa lá pelo servidor e tudo mais. Se alguém conseguir hackear o servidor da Ludopedia, o que não seria algo
difícil,
impossível, porque conseguem hackear sites de bancos, sites
de organizações
de organizações gigantescas, não tô falando que a Utopia não é segura nem nada, mas a gente sabe muito bem que quando as pessoas querem, tipo, com uma má intenção, principalmente na internet, elas conseguem, né? É, muitos desses dados vão ser vazados, entendeu? E às vezes ali a pessoa tem coisas que ela realmente não quer que os outras pessoas, tipo, às vezes da própria família dela saibam, ou alguma coisa assim, que podem ser utilizados sim de forma realmente que nem os próprios donos, porque eu acredito que os donos da Ludopedia não estão fazendo isso com esse intuito, entendeu? Mas o que eu tô falando...
Outras pessoas podem, a partir do momento que tem essa brecha, isso. Outras pessoas também podem fazer e usar isso de má fé.
Exatamente. Não tô falando que são os donos da Ludopedia que usariam de má fé, mas é preocupante
esse caso.
É, que pode acontecer, entendeu? Essa situação. E aí, claro que na discussão aqui já são, não sei, são...
Comentários
em cima de comentários, né? É, publicaram inclusive um trecho do Marco Civil comentando pro pessoal que disse que as mensagens privadas podem ser lidas e não tem nenhum problema nisso, né?
Um usuário aqui desse grupo chegou a colocar uma mensagem com um link explicando melhor sobre privacidade ou marco civil na internet, para esclarecer algumas dúvidas de algumas pessoas de que achavam que mensagens privadas podem ser lidas.
Gente,
e não é bem assim.
Isso, a gente vai deixar o link na...
Nas
na descrição aqui desse episódio. É, mas basicamente apenas a justiça em casos extremos teria essa autoridade de poder realmente ler mensagens privadas. E mesmo assim, mesmo sendo apenas a justiça, não seria nem o ideal na minha opinião pessoal, né? Então é isso, né?
Pra trazer também o lado da Ludopédia nessa história, enfim, você corta depois você parte. A gente vai trazer também alguns pontos da nota de esclarecimento, mas pra quem quiser ler na íntegra, a gente vai deixar o link e as informações, ou vocês podem também acessar o site da Ludopédia e procurar a nota de esclarecimento sobre as regras gerais no portal.
Que eu acho importante também, porque, vamos ser sinceros, a Ludopédia é um baita acervo que eu utilizo o tempo todo e muitos de nós utilizamos também.
Sim, mas é...
Tanto que a nossa discussão, acho que faz parte da nossa preocupação
com a plataforma.
Acho que a parte principal aqui que ele fala, que os posts e mensagens vão contra essas políticas podem ser realizados por outros... podem ser relatados por outros usuários. E aí ele dá como exemplo racismo, ofensas, intimações, assédio, incentivo de burlar as regras do site e por aí vai, né? E aí, no caso, ele usa isso como motivo para poder...
Justificar ter esse tipo de controle.
A leitura das mensagens privadas, E aí ele também, logo em seguida, ele fala que tem a política 1.0, né? Que todo mundo aceita aquele negócio lá sem ler. Que é a decisão de um moderador para pagar ou editar um post, mesmo que ele não vá contra qualquer uma das regras descritas abaixo, é considerada correta desde que aprovada pela administração. Que é um que seja, mesmo que não vá contra as nossas regras, que a gente já citou, pode ser que aconteça um imprevisto e tenha, assim, uma brecha na regra, a gente, acima de tudo, vai ter sempre o direito de poder deletar a mensagem, entendeu?
E a gente é Ludopédia.
A gente é Ludopédia. Eu tô olhando como se fosse da parte deles. Mas, assim, isso eu entendo. Sinceramente, eu entendo. Tipo, é algo muito perigoso quando você tem um fórum, alguma coisa de discussão, que muitas vezes, quando acontece algum tipo de crime, alguma coisa envolvendo o seu fórum, você meio que tem responsabilidade sobre aquilo que as pessoas estão falando nesse grupo e tal. Então... é meio que importante você ter uma carta branca para poder deletar aquilo que, mesmo que, tipo, não seja contra as regras que você conseguiu pensar na época, mas você vai ter que deletar de qualquer jeito.
Sim.
Então...
é porque também me gera também um certo incômodo isso, no sentido de que eu sei que provavelmente, eu espero que esses bots sejam bem treinados. E na realidade...
é, porque ele comenta dos bots também.
Ele fala dos bots. Eu digo no sentido de que, tá, ele lê as mensagens e aí ele faz uma limpeza programada dele lá. E se no meio dessa limpeza também não forem esses casos de racismo, esses casos de assédio, de alguma forma, não sei, não tô falando... Porque acho que pode acontecer isso.
Sim, claro.
E aí como que a pessoa que sofreu esse assédio, esse negócio, vai conseguir provar isso? Existe alguma forma de reverter esse apagamento? Isso fica registrado de alguma forma? Sabe, eu não sei. Essa é uma grande questão que talvez vai para além da ludopedia, entendeu? Vai de todo o uso da internet. As pessoas usam uma parada que elas não sabem como funciona.
Sim, exatamente.
Então, por mais que tenham essas declarações, essas coisas, ainda assim, qual é o nome? Termos, não sei.
Sim.
Ainda não é o suficiente para a pessoa realmente entender o que é a internet, como ela funciona, quais são os perigos, quais são as vantagens de você estar nesse meio. Tá?
Sim, nunca é. E aí ele comenta aqui também sobre os serviços gerados para a comunidade. Ele fala que os geradores de conteúdo, ele cita os podcasts, como a gente, textos e vídeos no portal são livres para publicar seus patrocinadores, sendo lojas, editores, etc. E a Ludopedia entende que o conteúdo gerado por eles pode ser monetizado e nossa forma de apoio é divulgando o seu trabalho em áreas do portal. Destaque na home, newsletter, prêmio da Ludopedia e por assim vai. Porque a Ludopedia realmente ela dá aquela premiação do melhor podcast, melhor programa de vídeo, reviews, canal do YouTube, esse tipo de coisa. Ela tem uma premiação que é bem legal, inclusive, que realmente é votada pelo público e tudo mais. Outra coisa que ele comenta aqui do mercado da Ludopedia e tal, ele comenta de alguns problemas que eles já têm, né? Atuam na moderação dos tópicos de compra, venda e troca, pois acabam poluindo o fórum com mensagens que ficam gravadas e linkadas nas fichas dos jogos. Para compra e venda, temos funcionalidades específicas que facilitam isso.
Não, mas isso foi interessante você ler, porque a partir do momento que eles criam alguma espécie de política ou de porque eles estão vendo que o lojista é uma demanda. Está sendo uma demanda, entendeu?
Sim.
Se eles não criarem nenhuma política para isso, vai ser como se... Eu não sei se esse pode ser esdrúxula a comparação e não vem gritar comigo de novo por causa de brócolis. Mas é mesmo, entra um pouco, acho que, na lógica também das drogas, sabe? Do tipo, ou você
Caramba.
Cria uma... deixa eu terminar. Ou você cria uma política pública, ou você cria. Ou você cria. Porque aquilo tá ali, entendeu? As pessoas não vão deixar de consumir drogas.
Sim.
O tráfico vai continuar aí, a ilegalidade vai continuar aí, entendeu?
Sim.
Ou você cria políticas pra resolver isso, ou você lida com a ilegalidade.
Uhum.
Então por que a Ludopedia não tenta então pensar em como que ela vai absorver essa demanda que são esses lojistas, entendeu?
Uhum,
pra ao invés de tratar isso como algo ilegal, como algo que fere os termos do fórum, da comunidade, por que eles não criam ideias e políticas pra absorver essas pessoas, entendeu?
É. Mas agora que eu parei pra pensar, de repente os 3% já não seria o valor de anúncio lá, o lojista tá pagando esses 3%, eles estão ganhando esses 3% e o lojista tá vendendo dentro do store. Eu sinceramente...
Pode ser também, mas talvez o fato das pessoas não estarem usando a Ludo Store e estarem fazendo essa... Pode ser também malcaratismo, simples.
Sempre, mas
ou pode
é porque
ser...
eles comentaram aqui também sobre um negócio que acontece direto que eu pelo menos vejo como malcaratismo.
Não, sim, tipo, pode ser malcaratismo ou pode ser no sentido de que a Ludo Store não tá sendo suficiente pra atender essa demanda dessas lojas, entendeu? Talvez tenha alguma coisa, o malcaratismo seria no sentido, eu não quero pagar os 3%, não quero pagar nada pra Ludopedia, não quero. Isso eu acho que seria malcaratismo. O outro seria no sentido de, eu não quero anunciar o meu não quero colocar meu jogo na loja, eu quero só anunciar a minha loja, só quero divulgar a minha loja, entendeu?
Entendi. Não, eu concordo, porque eu também, por exemplo, eu não uso a Ludo Store como loja, então, tipo... Nunca, não sei, mas nunca foi interessante pra mim ter que colocar um valor que seja acima do valor que eu já cobro na minha loja pessoal pra vender lá, entendeu? E esses 3% eles vão ter que ser repassados. Eu até acredito que seja bom pro consumidor de certa forma, porque o consumidor ele vai ter aquele aval também da Ludopedia por trás. Mas eu não vejo como grande vantagem.
Mas aí você entra naquela questão de uma rede social virar uma loja. quanto as pessoas... O Facebook também criou uma parte de pra você montar sua loja dentro do Facebook. O quanto isso funciona, entendeu?
Ninguém nunca vendeu por aquele negócio.
É isso que eu tô querendo.
Se você conseguir encontrar alguém que já conseguiu vender pra aquele esquema do Facebook, me avisa, porque eu não consigo achar nem tutorial de como comprar ou...
Ou como montar a loja. Talvez, eu não sei, eu posso estar falando besteira, mas talvez a Ludopédia realmente tenha um sistema bom de loja. Não sei.
Sim, tem um sistema ok.
Mas ainda assim, se existe essa brecha, é tentar. Ao invés de criminalizar esses lojistas que estão aí burlando as regras, sim, é tentar entender o porquê que eles estão burlando as regras, entendeu? Uhum. Existe uma forma da gente. A gente caminhar junto ao invés de
entendeu? Se bater,
porque, mais uma vez, eu não sei se a gente já falou isso em algum episódio, o mercado de board game no Brasil, ele tá começando agora. Se as pessoas começarem a se comer agora...
Sim. E principalmente, sinceramente, ruim, principalmente falando da Ludopedia, porque a Ludopedia, ela é um dos pilares que sustenta
é a principal referência, cara.
E assim, ela faz... 1 milhão de coisas boas que ninguém aponta. Sim. E aí quando acontece uma coisa ruim, o pessoal aponta, mas aponta com determinada razão, porque eu acho importante também isso ser discutido, até mesmo para que de repente essas práticas sejam repensadas e melhoradas.
Porque provavelmente se essa notícia não tivesse saído, se a Ludopedia não precisasse ter que fazer o... Porque a partir do momento que essa notícia saiu, que a Ludopedia teve que criar uma nota de esclarecimento, isso já tá criando um debate, já tá criando um repensamento, acho que dos próprios donos ou desenvolvedores da Ludopedia.
Sim, sim.
Nisso, então, acho que o importante agora é as pessoas falarem o que elas acham pra Ludopedia ter exatamente esse feedback, entendeu?
Uhum,
pra poder melhorar.
E aí, porque eles falam aqui também que é muito comum lojista mandar como mensagem privada pra burlar a comissão do mercado, falar, compra direto na minha loja, que aí eu consigo te dar esse desconto aqui, esse valor não vai ser reconvertido pra você, e aí o cara vai e compra direto na loja, entendeu? Apesar da venda ter sido feita pelo Ludopedia. Isso acontece no Mercado Livre também.
Então, aí por isso, será que não seria mais interessante ter a possibilidade do lojista pagar uma taxa e ficar lá divulgando na loja dele? Entendeu?
Sim, pois é. Eu também, agora que você falou, realmente é bastante interessante. Mas é isso,
eu
né?
Tô com vontade de
falar. Acho que a discussão rendeu bem. A gente levantou diversos pontos.
Eu estou atrasada, como
acho
sempre.
Acho que pros dois lados. E vamos pro Fica a Dica da semana?
Vamos pro ver. Vou ver se eu tenho fôlego ainda, mas vamos pro Fica a Dica.
Fica a Dica!
Vamos pro Fica a Dica.
Vamos lá. Ok, então vamos lá. Pro meu Fica a Dica da semana, eu vou recomendar pra vocês o quadrinho Verões Felizes. Eu fiz a compra, era um quadrinho que já tinham me recomendado anteriormente. E eu fiquei, assim, é inacreditável. Sério, a arte é sensacional. O quadrinho em si, a história em si, é uma história que parece não ter muito foco. Basicamente, são férias familiares, né, dessa família e tal.
Uh-huh.
Mas tanto a arte quanto a interação entre os personagens é tão cativante que não tem como não recomendar, não querer passar isso pra frente, porque cria um clima, sabe? Que você se sente parte daquela família mesmo, sabe? Então eu quero espalhar o nome do Verões Felizes pra todos os quatro cantos aí, que é um quadrinho sensacional. E tem um preço bem legal, considerando que é um quadrinho
grande
e tal.
Ele é grosso, né?
Ele é grosso.
O formato dele é maior, assim, do que o convencional.
É. Então fica a dica aí da semana, quadrinho Verões Felizes. E você, Dani?
Ai, minha dica. Eu não sei qual que é a minha dica. Eu realmente não... Olha, sério, as únicas coisas que eu fiz nessas últimas semanas foi estudar pra prova, foi fazer trabalho, foi trabalhar, foi me preparar pra entrevistas. Então, basicamente, o que eu posso dar de dica é seja gentil com você. Porque às vezes a gente tá nesses processos, porque isso que eu tô falando de estudar pra prova, de passar uma entrevista, é indícios de que eu estou em um processo seletivo. E às vezes quando a gente tá passando por algum tipo de provação, por algum tipo de avaliação, a gente acaba, às vezes, exigindo muito da gente, sabe? Por mais que as outras pessoas tragam um certo tipo de consolo, ou um certo tipo de palavra que... gentil mesmo, sabe? Às vezes a gente precisa... E a gente faria isso pela pessoa também, sabe? Seja gentil com nosso amigo, seja gentil com algum familiar. Mas a gente também olhar no espelho, olhar pra dentro da gente e ser gentil com nós mesmos. Porque é isso, sabe? A vida já é muito dura e já existem diversas exigências. E eu acho que às vezes a gente precisa ser gentil com a gente e é isso.
Muito bem. Dica super válida, principalmente no momento que a gente vive atualmente da moderna.
Não, mas viu como eu tô muito sensível essa semana, já... Falei que o comentário do
Darth Vader
já mexeu assim no íntimo, então. Não tô falando que ele não foi gentil com a gente, pelo contrário.
Foi
ótimo. Só tô falando que a gente também precisa.
De comentários positivos.
Não! Também! É porque eu não encarei o comentário dele como negativo.
Uhum.
Eu encarei como construtivo.
Sim,
ó,
sim.
Bonito, hein? Mas é mais no sentido da gente mesmo, a gente se olhar e saber se valorizar, sabe? Saber o que, saber admitir os defeitos, porque você ser gentil com você não é você negar os seus defeitos, não é você não cumprir com o que você precisa cumprir, você deixar de fazer as coisas. Ser gentil com você mesmo é você se entender. Entender quais são suas limitações e entender quais são os seus pontos positivos e trabalhar isso em conjunto. Não... colocar na balança mesmo, sabe?
Claro.
E ser justo com você. Não achar que você tem só defeito e não achar que também que você é maravilhoso, porque todo mundo tem defeito. É isso.
Certíssimo. Então vamos para a perguntinha da semana. Qual que vai ficar a perguntinha da semana?
A pergunta da semana é...
Peraí, o Darth Vader, ele comentou e não respondeu a pergunta da semana passada.
Que ultraje! A gente nem deveria ter lido esse comentário ainda. Mas, então, a pergunta da semana, já que eu sou a porta-voz oficial da pergunta da semana, vai ser... Você está ouvindo esse podcast? Se você aí do outro lado da tela estiver ouvindo esse podcast, comenta qualquer coisa. Qualquer coisa. Pode ser emoticon, pode ser uma letra, pode ser o que você quiser, mas comenta. Pode comentar no nosso Instagram. Instagram é @estante.42. Pode comentar na fanpage, que também é estante...
É
estante 42 mesmo.
E os links vão estar na descrição do podcast, do episódio.
Que o Darth Inventor já deixou bem claro pra gente não esquecer dos nossos links.
Isso.
Eu acho que ele vai virar até um personagem desse podcast.
Pode virar. Eu gostei do
nome. Gostei também. É muito difícil de eu falar, mas...
Ele invadiu nossos corações.
Invadiu mesmo. Então, foi o primeiro comentário que a gente teve.
É.
Impossível a gente esquecer. Então, a gente quer comentários, qualquer tipo de comentário,
em qualquer lugar,
só comente.
Isso.
Dê um sinal de vida. E não vale comentar com os amigos. Esse é um recado pros amigos. Não comenta com a gente no WhatsApp, não comenta com a gente no privado. A gente quer aqui, porque ó, senão a gente vai fazer que nem a Ludopedia, a gente vai apagar. Vai apagar essa mensagem privada que você mandar pra gente. A gente quer que vocês comentem pra outras pessoas também sentirem vontade de entrar no debate, sabe? Ou seja, comentem qualquer coisa desse episódio, comentem
Isso.
qualquer coisa dos outros episódios.
Isso.
Qualquer uma das outras perguntas que eu perguntei, ninguém me respondeu. Tô me sentindo
Correto.
Muito ignorada. E é isso.
E qual é a pergunta da semana? Você falou?
Se você está ouvindo esse podcast.
Ah, tá. Tá certo. Tá bom.
Se você quiser responder só essa pergunta e responder com sim, com joinha, tá sendo aceito.
Perfeito. É isso. Acabou, né?
É isso. Pelo amor de Deus, tô muito vontade de falar. Meu Deus do céu.
Abraço.
Até
beijo.
O próximo podcast.
Até o próximo.
A gente já fez.
O quê?
Divulgação na loja no começo.
Já.
Então até o próximo podcast. É próximo episódio, né? Por que tu fala podcast?
Não sei. A gente pode começar um podcast novo sempre que...
que acabar um episódio.
É tudo nosso podcast de um episódio só, né?
Acho que gostei da ideia.